Diz assim o Senhor, Êxodo capítulo 15, versículo 22: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Ashurianda, Ashurikanda, Lalabahodre, Lebahalabacheias, amado Mestre Senhor dos Exércitos, Papai, fala conosco agora, Senhor, ministra no nosso coração, na nossa mente, ministra, Senhor, aos nossos ouvidos, o Teu poder sobrenatural, Oxalabahodre, Lebicanda, Lalabahodre, Lebiclaias, e que a Tua igreja seja tocada pelo Teu Espírito agora, Senhor, fala aos meus ouvidos, fala a minha alma, Senhor da glória, ô Senhor Deus majestoso e fiel, revela o Teu grande poder, como já foi aqui, Senhor, pedido a Ti, como já foi louvado aqui, Senhor da glória, Pai, abre os nossos olhos, para a glória de Jesus, somente para a glória de Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado para todos sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus, diga graças a Deus. Aleluia. Mara, em hebraico, significa amargo, né? Amargura, né? Irmãos amados, o povo de Israel, eles haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho. Deus tinha feito essa obra maravilhosa no meio do povo de Israel, aberto o Mar Vermelho para o povo passar, e depois matou ali diversos soldados, milhares de soldados de Faraó, fechando o Mar Vermelho, né, por conta da perseguição que Faraó havia feito ali ao povo de Israel. E depois de atravessarem o Mar Vermelho, o povo de Israel caminhou 3 dias. E o povo de Israel, ele não conseguiu encontrar água no decorrer desses 3 dias andando. E aí, se chegaram àquela localidade, e ali começaram a reclamar com Moisés em relação à falta de água, em relação àquela necessidade, ficando o povo desesperado, achando mais uma vez que eles iriam morrer. Já era a segunda vez que o povo, depois de ter visto os milagres de Deus ali no Egito, você lembra que Deus enviou 10 pragas ali no meio do Egito, para mostrar a Faraó, para convencer a Faraó e para também mostrar o poder de Deus às nações, a nós que hoje servimos ao Senhor, ao povo de Israel, né, que naquela época vivia distante de Deus porque viviam escravos ali no Egito. Deus fez aqueles milagres, as 10 pragas, Deus livrou o povo de Israel na última praga, onde todo o primogênito, tanto de animais como de homens, ali foram mortos pelo anjo da morte enviado por Deus, a não ser aqueles que haviam aspergido o sangue do cordeiro sobre os umbrais, em sinal de fé, e profeticamente simbolizando ali o livramento que Jesus nos dá, porque o sangue de Jesus sobre nós evita que nós enfrentemos a morte. Profeticamente, Deus já fez aquilo, instituindo a Páscoa ali, e Jesus é a nossa Páscoa, o sangue do Senhor aspergido sobre nós. Depois que o povo saiu do Egito, chegou de fronte ao Mar Vermelho, começaram a reclamar com Moisés, dizendo que iriam morrer. E Deus mandou Moisés simplesmente olhar e ordenar, levantar o seu cajado e ordenar que o mar se abrisse. E o mar se abriu, para que o povo passasse a seco no leito do Mar Vermelho. E depois Deus fechou o mar e encobriu ali os soldados e as suas carruagens, as suas carroças, né, gerando ali um grande milagre. Um milagre que jamais será esquecido enquanto Deus não voltar, enquanto Jesus não voltar. Chegaram a Mara, andando 3 dias. E nós podemos, irmãos, observar essa situação e questionar a fé e a postura daqueles homens. Questionar ali como, né, pessoas que vivenciaram milagres e maravilhas tão grandes, vivenciaram situações tão poderosas sobre a sua vida, num curto espaço de tempo, tinham acabado de vivenciar as 10 pragas no Egito, tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho a seco, 3 dias apenas andando pelo deserto, né, enfrentando a dificuldade, e ainda assim puderam olhar para aquela situação e não acreditar que existia algo de Deus naquela história. E não conseguiam discernir e ver que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que o Deus que livrou da morte ali no Egito, que o Deus ali que livrou, né, o povo de Israel, né, do exército de Faraó que vinha persegui-los, né, para ele seria muito fácil dar água àquele povo. E o Deus que livrou da morte do Egito, no Mar Vermelho, será que não livraria da morte também pela falta de água? E eu, irmãos amados, se eu perguntar aqui para cada um aqui, se alguém aqui já vivenciou um milagre de Deus na sua vida, eu creio que 100% vai levantar a mão, que já vivenciou um milagre de Deus, né? E talvez as pessoas levantem o dedo e falem assim: pastor, né, não cabe nas minhas mãos os milagres de Deus que eu já vivi. Como na minha mão não cabe? Não, se eu começar a enumerar aqui tudo o que Deus já fez na minha vida, né, até o dia de hoje, não cabe nas minhas 2 mãos. E são milagres, não são apenas bênçãos. Milagres, maravilhas, situações que eram impossíveis ao olho humano, Deus fez, Deus operou, Deus se manifestou. E eu tenho certeza que você já vivenciou situações também na sua vida, inúmeras situações também na sua vida, que você olha assim e fala assim: foi Deus. Foi Deus porque era impossível acontecer. Foi Deus porque não era natural acontecer. Foi o Senhor que operou. E quantas vezes, irmãos amados, durante as lutas, as dificuldades, as pessoas se esquecem dessa história de Deus. As pessoas se esquecem do que já vivenciaram com Deus. E começam a fraquejar, como aquele povo. Isso é mais comum do que você imagina, talvez já tenha acontecido contigo. Isso é mais comum do que você imagina, talvez esteja acontecendo contigo. As pessoas se sujeitando aos problemas, as pessoas se sujeitando às dificuldades, as pessoas esquecendo de olhar para trás, entendendo que o mesmo Deus que já operou milagres pode operar um novo milagre. Que o mesmo Deus que não te abandonou na tua luta anterior é o mesmo Deus que está no meio da tua luta. É o mesmo Deus que está no meio da tua luta. E esse Deus maravilhoso é o Deus que vai na tua frente e guarda a tua retaguarda, para que você não possa ser atingido pelo teu inimigo. Deus vai na frente te guiando, te levando, e vai guardando o teu caminho para que O teu inimigo não te atinja, para que o teu inimigo não consiga êxito sobre a tua vida. E muitas vezes, irmãos amados, a fé do povo de Deus, que deveria ser a fé contundente, a fé que abala o inferno, a fé que abala as estruturas das dificuldades, é uma fé que faz com que Deus se entristeça. É uma fé que faz com que o nosso Deus olhe e talvez meneie a cabeça, lamentando a atitude, a postura, as palavras, lamentando que o povo dele, o povo que ele escolheu, o povo que ele abençoou, o povo que ele guarda, não entende que ele é o Senhor e que ele controla todas as coisas. Não entende que ele não nos deixará sucumbir, que ele não nos deixará abandonados, órfãos. Quantas vezes as pessoas não conseguem compreender que Deus está vivo, olhando e operando e guardando, que Deus está trabalhando e agindo e muitas vezes provando a tua fé, e muitas vezes provando para ver qual vai ser a tua reação, provando para ver aquilo que, qual é o teu verdadeiro amor em relação a Ele, qual é o teu sentido de fé, como Ele fez com o povo. É interessante, porque o povo murmurou, a palavra de Deus diz, o povo murmurou. O povo murmurou contra Moisés. E Moisés foi aos pés do Senhor fazer aquilo que o povo devia estar fazendo. Moisés foi aos pés do Senhor clamar a Deus e buscar em Deus a resposta para o problema, que é aquilo que todo cristão, que todo crente deve fazer nas suas lutas e na sua dificuldade, se achegar na presença de Deus e clamar e buscar e dizer, Tu és o meu Deus, Senhor da glória, Tu és o meu Senhor, Pai, eu não vou sucumbir porque Tu me ajudarás. Ou talvez a tua oração esteja sendo assim, Senhor, eu acho que eu vou sucumbir, me ajuda. Será? Existe grande diferença, irmãos. As pessoas acham que as palavras, elas não têm impacto. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o desespero não deve fazer parte da tua vida. O crente não pode ser um ser desesperado. Não pode haver desespero nas tuas atitudes. Não pode haver desesperos nas circunstâncias que rodeiam a tua vida, porque você tem um Deus que está vivo, simplesmente por isso, porque você tem um Deus que você serve, porque você tem um Deus que está ao teu lado, pronto para te ajudar. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode te ajudar, sim, Ele sempre poderá te ajudar, sim. E quantas vezes na aprovação existem atitudes parecidas com essas, que entristecem verdadeiramente o coração de Deus, que entristecem o coração do Senhor. E quantas vezes, irmãos amados, a murmuração, ela é uma constante na vida das pessoas. Ao invés das pessoas buscarem o poder de Deus em oração, as pessoas preferem reclamar. É muito comum isso. Pessoas que, ao invés de buscarem a solução, preferem reclamar. É muito comum pessoas que, ao invés de levantarem para lutar contra a dificuldade, preferem reclamar da dificuldade, ao invés de se levantar e buscar em Deus a saída, entendendo que a reclamação, ela vai simplesmente agravar a situação, ao invés de ser um motivador de bênção a Deus. Porque todo aquele que murmura na presença de Deus, todo aquele que, né, reclama na presença de Deus, na verdade está dizendo, Tu não és capaz de resolver o meu problema, eu estou insatisfeito com a tua atuação na minha vida. As pessoas estão dizendo isso para Deus, Tu não estás sendo competente sobre a minha vida. É isso que é a reclamação, é isso que é a murmuração, irmãos.
E nós não podemos ser desta forma, porque tem muitas pessoas impedindo as bênçãos de Deus nas suas vidas por causa de atitudes como essas, que chegam no trono de Deus e impedem que o Senhor te abençoe, impedem que o Senhor esteja ali se movendo sobre a tua vida. Tem pessoas que são expertes, grandes construtores de maldição sobre a sua vida, de amarrações sobre a sua vida. E aí, parece esse homem aqui que escreveu esse pedido de oração, tudo está errado, né? O diabo está tendo uma vitória incrível, tudo quanto é espírito está sobre ele lá, quando na verdade todos já deviam estar longe dele. Não existe êxito, não deveria existir êxito. E nós temos que aprender, irmãos. Você tem que lutar contra o teu ser, contra o teu ego, contra o teu íntimo. Se existe algo terrível no homem, é o ego do homem. É o ego do homem, a prepotência no homem. E nós temos que ser pessoas submissas a Deus, sujeitas a Deus, aprendendo a lidar com as circunstâncias que aparecem ao nosso redor, na nossa vida, conforme Deus nos ensinou, e não conforme o nosso ego, conforme os nossos sentimentos, a nossa personalidade quer que nós ajamos. Nós temos que agir como Deus quer, e não como a nossa personalidade manda agir, e não como o nosso ego manda agir, e não como o nosso coração manda agir. Para que você possa ser uma pessoa abençoada, para que você possa ser uma pessoa abençoada na presença de Deus. Nunca se esqueça do que Deus já fez, e Deus não vai te deixar sucumbir. O mesmo Deus que já operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. E ao invés de você viver situações difíceis neste mundo no dia de hoje, muito pelo contrário, o poder de Deus deveria ser muito maior sobre a tua vida hoje, por causa da tua experiência maior com Deus, por causa da tua fé maior em Deus. Então as tuas lutas deveriam ser vencidas muito mais fáceis do que no passado. Os milagres de Deus deveriam estar acontecendo na tua vida de forma muito mais fácil hoje, por causa daquilo que Deus já construiu em ti, e não estar impedindo que novos milagres aconteçam na tua vida. Você não pode retroceder na tua fé. Você tem que crescer na tua fé. Eu não posso admitir que pessoas que estejam cultuando, agradando a Deus, que buscando a Deus, não tenham crescimento espiritual. Terão sempre crescimento espiritual. Verão mais Deus, ouvirão mais Deus, receberão mais unção de Deus, mais poder de Deus, como foi louvado aqui, mais poder, e mais poder, e mais poder. É isso que Deus quer dar à sua igreja, mais poder. E Deus vai dar, se você se posicionar, se você se posicionar. O povo de Israel somos nós. O povo de Israel é você, sou eu. Nós fomos agregados a esse povo por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos tornou filhos de Deus e nos tornou povo santo, povo eleito, povo escolhido de Deus. E nós não podemos incorrer nos mesmos erros que uma nação que via os prodígios de Deus de forma que talvez nunca se veja mais no mundo, e ainda assim tenham atitudes como essas, tenham atitudes terríveis como essas. Faça como Moisés, busque o poder de Deus na tua luta e na tua dificuldade, para que Deus possa fazer aquilo que ele fez ali. Revelou a saída. Deus revelou a saída a Moisés. Quando Deus disse: pega um tronco de uma árvore ali, pega o tronco daquela árvore ali, e joga nestas águas, que eram águas amargas, A Bíblia diz que não dava para beber de tanta amargura que a água tinha. E Moisés pegou e obedeceu a Deus e lançou o tronco da árvore sobre a água. E a Bíblia diz que a água que era amarga se transformou em água doce. Em água doce. E essa árvore na verdade profetiza a obra de Jesus. Uma obra transformadora, uma obra purificadora, uma obra supridora, uma obra que tira a amargura e traz a abundância. E nós não podemos desprezar essa mensagem, aquilo que Deus disse, porque, né, para te socorrer, talvez você tenha que tomar uma decisão. Talvez você tenha que tomar uma atitude para te socorrer. Deus talvez te mande, olha, faça isso, olha, faça aquilo, olha, né, ore ali, ore aqui, né, busque ali, busque acolá. Deus vai te orientar. Deus não vai deixar com que, né, as situações que estão ao seu redor fujam do teu controle. Muito pelo contrário, Deus vai dizer, olha, faça desta forma, porque desta forma haverá o milagre, desta forma haverá o poder, desta forma haverá a transformação. E obedeça. Eu não sei se Moisés, a Bíblia não diz aqui, não sei se Moisés teve que mandar serrar o tronco. Eu não sei se o tronco era largo, se era um graveto, se era, né, alguns galhos, né, eu não sei. Moisés foi lá e fez como Deus mandou, para que pudesse ali haver poder e transformação naquele lugar. E você tem que estar sujeito àquilo que Deus te fala. Você tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus te manda. Você tem que estar disposto a obedecer a Deus para que a tua bênção venha. Porque para Deus te socorrer, talvez seja necessário você se posicionar, talvez seja necessário você, né, mudar um pensamento, mudar uma atitude, talvez para Deus te abençoar, seja necessário você rever determinados valores que você tem na sua vida, para que o poder de Deus se manifeste com mais clareza, com mais unção, né, com mais facilidade na sua vida. Você tem que estar disposto, coração aberto, né, coração quebrantado, para que a voz de Deus encontre guarida e que você obedeça ao Senhor. Que você obedeça ao Senhor, para que Deus possa transformar a tua história, e não que você fique passando necessidade. Encontrou água e a água é amarga. Encontrou água e não dá para beber. Situação complicada, irmãos. Você anda com sede 3 dias. Quando encontra água, a água não presta. A água não serve para nada. Que coisa terrível. Nós não somos infrutíferos desta forma, irmãos. Nós buscamos e nós encontramos. Nós andamos, né, e nós alcançamos. Você não vai se deparar com circunstâncias que são circunstâncias lesivas a você, muito pelo contrário, você vai viver as coisas grandes de Deus, e se for necessário, né, que Deus transforme algo para você ser abençoado, Deus vai transformar esse algo para você ser abençoado. Deus vai fazer uma mudança sobrenatural para você ser abençoado. Talvez você queira um novo emprego, quem sabe Deus mande construir uma empresa para você ter um novo emprego. Quem sabe você quer, né, mudar determinada situação, e Deus tem que transformar um contexto todo para que aquela situação se materialize a você. E Deus vai fazer, e Deus vai transformar, e Deus vai operar, sim. O Senhor certa vez falou no livro de Isaías que Ele dá nações pela tua vida, que Ele dá nações por você. Quanto mais o Senhor prover uma grande transformação para que você seja abençoado, para que você seja abençoado por Ele. Esse é o teu Deus, o teu provedor, o teu provedor, Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê a nossa vida, o Deus que cuida de você e que vai à tua frente e vai guardando a tua retaguarda para que nada de mal te aconteça. Este é o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é fiel, o Deus justo, o Deus maravilhoso. É. Certa vez, Deus, um anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor possivelmente era Jesus Cristo, por causa das palavras dele, ele foi anunciar o nascimento de Sansão. E visitou a mãe de Sansão, depois visitou o pai de Sansão, e anunciou ali que Sansão iria nascer, queria ser separado para Deus, e pipipi, papapá, pipipi, papapá. E aí Manoá, pai de Sansão, perguntou assim: mas qual é o teu nome para que nós possamos te cultuar quando tudo isso que tu falas acontecer? O anjo olhou para ele e falou assim: por que você pergunta o meu nome? Meu nome é Maravilhoso. Meu nome é Maravilhoso. Esse é o Senhor, o Maravilhoso, que faz maravilhas, que faz milagres, que opera em nós, que está no meio de nós, que anda no meio da sua igreja, que sustenta a sua igreja, que sustenta o seu povo. Esse é o Deus que você serve. Ele não é o Deus que o mundo prega, mas é o Deus que você serve. Esse é o Deus verdadeiro. Não é o Deus que as pessoas aí acham que existe. O Deus da verdade é o Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso é aquele que nós servimos, é aquele que nós amamos, é aquele que cuida de nós, que cuida de você, que cuida de mim. Se Deus cuida de você, como você pode reclamar dele? Como você pode reclamar algo que está acontecendo na tua vida se é Deus que está cuidando de ti? Como você pode murmurar em relação a algo se é Deus que está trabalhando na tua vida ou Deus não está trabalhando? Ou você deu folga para Deus? Ou você falou assim: Senhor, desta causa aqui cuido eu, e pode ficar tranquilo que dessa causa aqui não preciso da tua ajuda. Eu acho que talvez possa ter acontecido isso. E aí a frustração, a destruição, a derrota. Porque o nosso Deus é um Deus que não abre mão da sua soberania sobre nós, da sua soberania sobre você, como Deus era soberano sobre aquele povo. E Moisés buscou a Deus, Deus deu o livramento, e a Bíblia diz assim, olha só: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. O que você acha? Foi aprovado ou foi reprovado o povo? Foi reprovado. Foi reprovado. E aí Moisés disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Princípios que Deus estava dando desde o início da jornada do povo de Israel. E aqui, irmãos, essa palavra, né? Eu sou o Senhor que te sara. Na verdade, é um dos nomes de Deus, né? Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Ou Rafael, se você quiser, porque El significa Deus, né? El, Deus. E Ias também significa Deus. É por isso que você vê muito Isaías, Malaquias, Jeremias, né? Ias significa Deus. El significa Deus também. Por isso que é Israel. Israel, né? Que é o que? Vencedor com Deus, né? Príncipe com Deus. Daniel. O que é Daniel? O Senhor é meu juiz. Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. O Deus presente, Jeová Rafá. O Deus que cura, que sara, que evita a dificuldade, que evita a dor. Irmãos amados, se você olhar um pouco esta palavra ainda, você vai ver que o povo andou 3 dias. Encontrou as águas de Mara, ali murmurou, ali reclamou, ali fez abominações ali na presença de Deus. Deus teve que vir socorrer. E depois a Bíblia diz que eles saíram ali de Mara e andaram um dia, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Precisava reclamar? Olha a providência, olha a sabedoria de Deus. Deus tinha planejado a jornada, o socorro estava pronto. Deus tinha já planejado ali toda a jornada do povo de Israel. Não iam passar dificuldade, não iam morrer no deserto, não precisava do milagre em Mara. Mas o povo resolveu reclamar. Mas o povo resolveu ali instigar ali a mão poderosa de Deus contra eles. Para vocês verem, irmãos, que Deus não te abandona. Para vocês verem que tudo está nas mãos de Deus, tudo está no controle de Deus. Deus não, nada passa desapercebido ao Senhor. É por isso que Jesus certa vez disse que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que nós devemos comer ou beber, né? Porque Deus cuida dos pássaros que se alimentam. Quanto mais nós somos filhos de Deus, Deus cuida de nós. E o Senhor Jesus fala, né? Que o Senhor sabe muito bem do que nós necessitamos. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor que está nos céus sabe muito bem do que vós necessitais. Ele é o supridor. Ele sabe o que você precisa. Você não precisa se desesperar. Você não pode atrapalhar Deus. Lógico. Agir insanamente, agir de forma insana, louca, imprudente, nécia, né? O Senhor falou das 10 virgens, 5 eram nécias, 5 eram imprudentes, colheram os frutos da sua imprudência. É você que é prudente, você que tem zelado pelas coisas de Deus na sua vida, pode se despreocupar. Senhor Deus sabe muito bem do que você precisa, sabe do que você necessita. Você tem que saber a diferença entre agir loucamente e ser fiel a Deus. Se você está sendo fiel a Deus, tem zelado pelas coisas de Deus na sua vida, as bênçãos de Deus te acompanharão, correrão atrás de você, conforme diz a Bíblia. Se você tem sido imprudente, se você tem sido louco na presença de Deus, as consequências da tua loucura com certeza já chegarão até a tua tenda, para que você aprenda a viver como Deus quer e não como você quer. Para você aprender a viver conforme diz a Bíblia e não conforme os desejos da tua carne, os desejos do teu coração, não como os desejos da tua mente, mas como Deus fala na Bíblia. como Deus ordena na Bíblia. É isso que tem que ser a nossa vida. É esta a história que deve acontecer contigo. E é interessante, irmãos, para nós orarmos já já. Se nós formos olhar um pouco para frente, você vai ver que não tinha comida no deserto. O povo começou a reclamar de novo. Deus mandou codornizes, depois Deus mandou o maná no céu. E a Bíblia diz que o maná, irmãos, maná, ele descia do céu e era uma casquinha, uma escama, né? A Bíblia chama de escama. É como se fosse uma escama branquinha, 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 branquinha. E é como se fosse, o gosto é como se fosse um pão de mel. Delicioso, né? E descia do céu todo dia, né? Deu água na boca, irmãos? Deu água na boca aí? É? E Deus falou assim, olha só, murmuraram de novo, Deus mandou lá as codornizes, depois Deus mandou o maná do céu, e Deus falou assim, olha, peguem só o que for necessário para se alimentar no dia, porque amanhã o Senhor dá providência de novo. Como Deus tem feito na sua vida, um dia após o outro, providência de Deus. Eu me lembro, fiquei desempregado 3 anos, irmãos. 3 anos desempregado. E eu olhava assim, meus filhos estudavam em escola particular, os 2 filhos. A gente tinha uma vida boa, não faltava nada. Eu ganhava muito bem mesmo. E 3 anos desempregado. E aí eu começava assim, né? Poxa, os filhos. E Deus dizia assim para mim, assim, os teus filhos sempre estudarão nas melhores escolas. Deus me dizia isso, Deus me disse inúmeras vezes. Aí a gente ia lá na escola, 40% desconto, 30% desconto um ano, 40% desconto outro ano. Eu ligava para cancelar a TV a cabo. A pessoa, não, eu vou dar 3 meses de graça para o senhor. Depois o senhor liga daqui a 3 meses. Aí eu ligava depois de 3 meses. Ah, vou dar mais 3 meses. Suprimento de Deus. Deus nos supriu. Não faltou nada. E nós não nos abstivemos de nada. Suprimento de Deus. E no decorrer desse ano, esses 3 anos, nós conseguimos acabar a construção da minha casa aqui em Jundiaí. Ao invés de perda, conquistas. Conquistas. Ao invés de perda, conquistas. Conquistas. O que Deus faz dessa forma? Porque os projetos de Deus já eram esses. Deus queria que eu acabasse a minha casa. Deus queria que eu mudasse para Jundiaí. Deus começou a preparar todo esse cenário. E eu olhava para Deus e só pedia, Senhor, cuida da minha vida. Senhor, né, trabalha na minha vida. Senhor, me socorre. Nesse momento de dificuldade. Um dia eu lembro que eu tive que, peguei meu carro, saí. Fui andando com meu carro. E fui procurar uma igreja aberta, porque eu não podia chorar daí da minha igreja. Da igreja que eu era pastor, porque as pessoas iam achar, pastor está meio fraco. Fui procurar uma igreja, entrei numa igreja que estava com a porta aberta, lá comecei a chorar na presença de Deus. Falar para o Senhor. Aí uma pessoa lá veio, me viu chorando, perguntou se estava tudo bem comigo. No fim eu até preguei a palavra para o homem. Ao contrário. Esse é o Deus que cuida de nós. Esse é o Deus que supre as nossas necessidades. Esse é o Deus que trabalha em favor da nossa vida. Esse é o Deus que opera milagres, faz maravilhas. Esse é o Deus que está ao nosso lado, ao teu lado. Deus falou para o povo de Israel, vou mandar maná, peguem somente para o dia. Não guardem. O povo teimoso guardou o maná. E a Bíblia diz que deu bicho e fedia muito. Aí Deus falou assim, no sétimo dia, no sexto dia, né, o povo deve pegar para 2 dias, porque eu não enviarei maná no sétimo dia, não apodrecerá e não criará bicho. E o povo pegou para os 2 dias, e no sétimo dia o povo saiu para colher o maná e não tinha maná coisa nenhuma. Povo teimoso. E aí Deus disse, olha, no sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os mandamentos e as minhas leis? Não seja teimoso, irmãos. Não seja teimoso. Deus está falando para você que Ele é o teu supridor. Simplesmente seja fiel, né? Não tente obter riquezas que não sejam de forma lícita, conforme Deus está te suprindo. Porque a Bíblia diz assim, que Deus é aquele que nos dá vigor para nós adquirirmos riquezas. Não faça maluquices, não corrompa, não engane, não roube, para você, por achar que você precisa fazer isso. Porque você não precisa, porque amanhã Deus vai cuidar de ti também, e depois de amanhã Deus vai cuidar de ti também. Se for necessário Deus mandar construir uma empresa para te abençoar, Ele manda construir a empresa. Se for necessário o Senhor destruir uma empresa para você ser abençoado, o Senhor vai destruir uma empresa para você ser abençoado, né? Não temas. Não temas, porque Deus é contigo. Não temas, porque o poder de Deus se manifesta sobre a tua vida. Não temas, porque o Senhor Deus opera milagres e faz maravilhas. Quando o Senhor Jesus disse, né, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Ele não estava brincando. Quando Ele disse para o povo, 6 dias vocês colherão, mas no sétimo dia vocês me adorarão, Ele não estava brincando. E o povo foi buscar a carne, foi buscar o alimento carnal, ao invés de buscar o alimento espiritual. Não troque, né? Dê o devido valor ao Senhor, entenda os valores de Deus e obedeça a Deus e faça conforme Deus quer, porque esta é a razão pela qual muitas vidas deixam de ser abençoadas. Invertem os valores, dão mais valores às coisas do mundo do que os valores de Deus, né? Buscam muito as bênçãos materiais e se esquecem das bênçãos espirituais, se esquecem de dar a adoração, o louvor, de entregar a Deus o tempo que Deus deseja de nós, que é muito pouco. Não inverta, não atrapalhe Deus, não destrua as obras de Deus na tua vida, para que você possa ser abençoado por Ele, porque Deus quer um povo abençoado. Deus não quer um povo que envergonha o nome dEle, quer? É? Já pensou você chegar para uma pessoa? Eu sirvo a Deus, mas eu sofro tanto, passo tanta necessidade. Eu sirvo a Deus, mas olha, é terrível a minha vida. Já pensou isso, irmãos? Já pensou isso? Já pensou? Não. Você serve a Deus e você é abençoado, porque Deus cuida de você. Porque Deus cuida de você. E Ele tem tudo na palma da mão dEle. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor. O Espírito Santo está disponível a todos aqueles que querem. Tudo que nós necessitamos, né? Tudo que você precisa, Deus colocou à tua disposição. Prata e ouro e o Espírito Santo. Isso, quem faria isso por você? Quem faria isso por você? Somente o teu Deus. Que te ama. Que te ama. E quer ser o teu pai. E quer ser o teu pai. Vamos orarmos. E nós vamos buscar esse poder maravilhoso de Deus. Agora. Nós vamos buscar o poder do Deus que sara. Jeová Rafá. O Deus que sara. Deus que sara os pensamentos, Deus que sara o coração, Deus que sara, né, os sentimentos, o Deus que sara. Deus que sara esse espírito de rebeldia, de murmuração, de reclamação. Deus que sara o espírito de incredulidade, o espírito da falta de fé. É essa obra que Deus vai fazer aqui essa noite. Vem aqui à frente, nós vamos orar agora em nome de Jesus.